Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Quem tá querendo hoje comprar um carro novo, provavelmente faz a seguinte pergunta: compro um carro a combustão, um elétrico ou um carro híbrido?
Vamos voltar no tempo e ir para a década de 80 do século passado. A dúvida de quem queria comprar um carro novo era: compro um carro a gasolina ou pego um modelo movido a álcool?
Por que puxamos esse assunto no Dedo de Prosa? Porque hoje, 14 de novembro, completa 50 anos que foi criado o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool.
O decreto assinado pelo então presidente Ernesto Geisel foi uma resposta ao chamado choque do petróleo, que balançou a economia brasileira nos anos 70.
A cotação do barril de petróleo saltou de 2 dólares em 1972 para 11 dólares em 1974. Como o Brasil importava muito petróleo na época, a balança comercial virou e o país sofreu um bocado ao ser obrigado a gastar bem mais dólares para alimentar milhões de motores a diesel e a gasolina.
Para que o país não ficasse tão dependente do petróleo, o pró-álcool incentivou o uso de um biocombustível, o álcool extraído da cana-de-açúcar, cultura explorada no país desde o século XVI. Um parênteses, hoje o álcool combustível tem nos postos o nome de etanol, mas na época era álcool mesmo.
O governo, as fábricas de automóveis e as universidades se uniram para viabilizar motores a álcool que poderiam ser produzidos em escala comercial. O primeiro modelo movido a álcool de produção em série foi o Fiat 147. Lançado em 1979.
Assim como quem tem hoje um carro elétrico enfrenta alguns desafios com a nova tecnologia, como a falta de carregadores, os donos dos primeiros carros a álcool tiveram que passar pelos seus perrengues.
No início, poucos postos tinham bombas com álcool. Também era um custo fazer o motor pegar no começo da manhã, quando o tempo está mais frio.
Se o dono morava numa região fria e no inverno, podia esquecer. Só com muita sorte o motor a álcool começava a funcionar na primeira vez que a chave era virada.
Com o tempo, a tecnologia foi avançando e os motores a álcool ficaram bem mais eficientes. Gastavam menos e já vinham de fábrica com mecanismos para o motor pegar tranquilamente no clima frio. Quem se lembra dos tanquinhos que injetavam um pouquinho de gasolina no motor?
Graças aos avanços do proálcool, ainda nos anos 80, os carros movidos com o combustível extraído da cana-de-açúcar já dominavam o mercado, sendo a grande maioria dos modelos novos.
Só que a cana não produz só álcool, produz também açúcar. A disparada dos preços do açúcar no mercado internacional no final da década de 80 mudou o foco dos produtores. E aí começou a sobrar açúcar e faltar álcool. Álcool para abastecer uma legião de carros.
Ressabiados, os consumidores voltaram a preferir os carros a gasolina, dando uma freada na expansão do proálcool. Mas a virada aconteceu em 2003, quando as montadoras começaram a lançar os modelos Flex, que rodavam tanto com álcool quanto com gasolina.
Assim, o motorista, na hora em que encosta o carro no posto, pode escolher o combustível que quer colocar no tanque. A tecnologia Flex deu literalmente um gás na participação do álcool ou etanol na matriz energética brasileira.
E aproveitando a vibe da COP30 em Belém, uma grande vantagem do álcool em relação à gasolina é que ele é bem menos poluente, libera menos monóxido de carbono na atmosfera, o que contribui para frear o aquecimento global.
Além disso, o álcool é um combustível renovável, uma alternativa mais sustentável na comparação com os combustíveis fósseis, como diesel, querosene e a gasolina.
Então temos muitas conquistas a celebrar com a presença do álcool combustível em boa parte da frota de milhões de veículos que circulam pelo país.
E essa história, Raquel, começou há exatos 50 anos com a criação do Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, em 14 de novembro de 1975.
Legal conhecer um pouquinho da história, né, Adriano?
Verdade. Eu já tive carro Álcool, 100% álcool. E realmente isso é verdade sobre... Genival já teve, né, Genival? Um carro álcool. Acho que a gente que tá com os cabelos um pouquinho brancos, Genival tá com o cabelo mais branco que o meu. É, já passamos por esse perrengue, né, Genival? De manhã cedo, ligar o carro álcool. Era uma... um desafio, Raquel.
Ah, mas eu me lembro disso também, minha mãe e meu pai tinham um carro a álcool e às vezes a gente já tava todo mundo lá dentro do carro, esperando pra ir pra escola e o carro tava lá, tentando ligar pra poder sair de manhã.
Aí o pessoal, sempre criativo, começou a pegar um pouquinho de gasolina, ia no posto, pegava uma gasolina numa garrafa, num vidro, e colocava ali em algumas partes do motor, aquela que dá fagulha, né, pro motor. E aí o motor pegava com um pouco de gasolina. Aí os engenheiros, vendo isso, os engenheiros automotivos, pensaram, por que não fazer um tanquinho de gasolina para só na hora de ligar o carro dar uma injetada de gasolina no motor a álcool? Foi a solução. Aí o motor pegava, que era uma beleza.
Deu certo, o brasileiro dá jeito em tudo, né, Adriano?
Agora eu passei sufoco com carro a álcool quando faltou álcool nos postos. Porque realmente os produtores começaram a produzir mais açúcar, porque o preço estava bom. E aí o álcool, piorando ainda com a entre safra da cana, faltou nos postos. E aí era um sufoco, era aquela fila de 2, 3 horas no posto, eu me lembro, era um perrengue.
É, foi aperto mesmo, e não era carro flex ainda, né? Senão poderia escolher, né? Hoje não tem álcool, vou na gasolina. Ainda não era o caso, então passou aperto mesmo.
Então tá aí, gente, o Brasil é referência no caso de biocombustíveis graças ao Proálcool, o Programa Nacional do Álcool.